Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, está a chegar, já me disse que está a chegar. Não sei se outros deputados virão, se vierem, cá está-os para receber. Temos a começar já, porque às 3 horas, isto mais 3, mais 5, menos 5, mas às 3, temos o debate do Estado quinzenal com o Primeiro-Ministro e, portanto, os deputados têm que estar no plenário. Às vezes abreviamos mais ou menos o essencial do que querem dizer e vamos dar a palavra, mas pedia que fossem falasse um de cada sindicato, não é preciso falar todos, para ver se reitabilizávamos aqui o pouco tempo que temos e também para ver se às 3, 3 e 5, 3 e 10, no máximo, isto termina, está bem? Portanto, eu vou começar. Fernando Jesus, eu sou o relator da petição. Sou o relator da petição e chamo-me Fernando Jesus. É um assessor da comissão. E as duas pessoas também são assessores da comissão. Portanto, sou eu. Está bom? Muito obrigado. Então, eu vou começar pelo Sincor, que está aqui em primeiro lugar, é só porque está aqui na folha em primeiro lugar, e dou a palavra do Sincor a quem? São aqui três pessoas.
Paulo
Vilariço.
Sim.
Ok, faz favor.
Boa tarde e obrigado por nos terem recebido. Estamos aqui na sequência daquilo que tem acontecido na nossa empresa desde a privatização. Uma privatização que logo começa mal porque ninguém percebe muito bem porque é que se privatiza o CTT. Uma das empresas do Estado que estava a dar dividendos, não é? Geralmente quando se privatiza alguma coisa é algo que nos dá prejuízo, mas pronto, já passaram alguns anos. Na altura, o nosso Presidente do Conselho de Administração, desde a primeira hora, com o intuito de venda de património, que foi feita da forma que foi, por valores muitas vezes duvidosos, com entrega de dinheiro a acionistas e não investimento na empresa. Coloca neste momento a empresa numa situação que é uma situação complicada, com encerramento de estações, apesar de neste momento estar-se a falar de reabrir novamente as estações, porque não estamos também a cumprir, infelizmente, o acordo foi feito com o Estado na altura para mantermos o Serviço Postal Universal, e neste momento a nossa situação é uma situação muito complicada em termos de dia-a-dia, em termos daquilo que é os nossos clientes, que é a parte mais importante da nossa empresa, que realmente são os nossos clientes e que não estão a ser bem servidos. Portanto, é o objetivo de estarmos aqui.
No 5-4, quem? António Simões. Ok. Adalberto Simões?
Não. Antonino.
Antonino Simões, ok. Muito obrigado. Faz favor.
Queria começar por agradecer o convite desta comissão e agradecer, quer em nome de 5 quadros, quer enquanto trabalhador da empresa, o facto de, uma vez mais, e portanto pelo menos já é a segunda relativamente a esta matéria, cumprimentar o deputado Bruno Dias, que ao longo dos anos nos tem acompanhado em algumas das nossas lutas, e desejo-lhe boa tarde, felicidades. Peço desculpa. Portanto, agradecer, de facto, nos darem esta oportunidade. E, nomeadamente, depois de ter por cá passado, antes de nós, o Conselho de Administração, ou aliás, a Comissão Executiva dos CDTs, e, portanto, o que facilita a nossa presença aqui. O que nos traz aqui, que tem a ver com a petição que um conjunto de trabalhadores fizeram aos grupos parlamentares, no sentido de que a Assembleia da República consiga aprovar a possibilidade de que o Estado venha a obter a maioria do capital na empresa. E, independentemente das questões ideológicas de quem é a favor das privatizações ou das questões ideológicas de quem é contra qualquer privatização, aquilo que esta petição pede e que os trabalhadores pedem nem é a totalidade da privatização, nem é a totalidade da estatização. Portanto, é que o Estado tome uma posição maioritária na empresa. E porquê que os trabalhadores assim o entendem? Os trabalhadores entendem porque, antes de serem trabalhadores da empresa, são portugueses, a esmagadora maioria. Teremos lá alguns estrangeiros, mas a esmagadora maioria são portugueses. E conhecem o país real, vivem no país, já conheciam os Correios ainda antes de vir trabalhar para esta empresa. E é com muita mágoa que, ao longo dos últimos anos, se tem vindo o degradar da empresa. O degradar da qualidade, o degradar de fecho de estações de uma forma... Eu peço desculpa, eu vou pôr aspas, mas não me apetece pô-las, mas vou pô-las, miserável. A forma como se trata o cliente, mas não é só como se trata o cliente, é como se trata a própria empresa, porque eu, se eu corro o meu cliente aqui para fora, com certeza não tenho cliente. Se os meus clientes, os clientes do Correio, se eu os corro com eles para bombas de gasolina, para cafés, para papelarias, para outro tipo de coisa, obviamente que eu não posso chegar ao fim do mês, e ao fim do trimestre, e ao fim do ano, ter mais resultados do que teria se eu estivesse a gerir o meu negócio. E depois dizer aqui duas ou três falácias, se me perdoam, que têm a ver com, por exemplo, aquilo que os CTTs agora chamam o número de postos, que teríamos 703 e agora temos cerca de 704. Bom, o que significa dizer que, teoricamente, temos mais um. Bom, só há uma diferença, só há aqui uma diferença. Eu lembro-me, eu sou do tempo e sou de uma aldeia ali do Conselho de Góis, em que as freguesias todas do Conselho de Góis, vou repetir, as freguesias todas do Conselho de Góis tinham uma estação de correios. Mas a minha aldeia, que não era freguesia, tinha um postozinho de correios que vendia selos e fazia uns registros. E, portanto, todas as freguesias tinham e a minha localidade, a minha aldeia, tinha um posto de correios. Hoje existe o mesmo número, só com uma diferença. Passou-se para os grandes centros urbanos, passou-se para as sedes de concelho os postos, obviamente, e para termos o mesmo número, neste caso por diferença de uma, significa dizer que as aldeias, que antigamente tinham o verdadeiro posto, agora não têm nada. Isto é, nas sedes de concelho não há nada, existe o pequeno posto, que era uma estação de correios, agora é um pequeno posto, e pior do que isso, nas aldeias que havia um pequeno posto, agora não existe rigorosamente nada. Ora, e eu, ao estar a fazer isto, Eu estou falando, empresa, peço desculpa de me referir desta forma, porque são 38 anos de trabalho naquela empresa e, portanto, tenho uma paixão muito forte pela empresa. Ao estarmos a fazer isto, estamos não só a prestar um mau serviço aos nossos clientes, ou aos nossos, de forma a gente lhe quiser chamar, mas, simultaneamente, estou a prestar um mau serviço à empresa, porque, obviamente, se eu estou todos os a pôr os meus clientes fora, porta fora, obviamente eu não consigo ter mais clientes, não consigo ser mais rentável, não consigo obter melhores resultados. E, portanto, esta é uma falácia tremenda. Depois há uma segunda falácia, que convém aqui desmontar, que tem a ver com a redução de tráfego, que é assim que é dito, que está a reduzir-se de uma forma mais rápida que noutros sítios. E aí, eu já lhes perguntei, eles não me conseguem explicar, mas a deficiência com certeza será a minha, eles não conseguem fazer perceber, mas a deficiência será a minha com certeza, é... Como é que, sendo os CTTs uma empresa com a implementação que tinha e que tem, e com a máquina que tinha e que tem, em que a esmagadora maioria dos seus trabalhadores tem uma coisa que se chama, que existe pouco neste país, mas que os trabalhadores CTTs têm, uma coisa que se chama amor à camisola, como é que nós não conseguimos prestar serviço ao modelo continente? Nem à EDP, nem aos bancos, nem à Altice. Bom, então, mas a culpa é dos trabalhadores? Ou é alguém da gestão que está a empurrar esses clientes porta fora para que a gente possa dizer no discurso que, afinal, estamos a decrescer muito tráfego. Mas a Altice não manda menos cartas que o que mandava. O Continente não manda menos cartas que o que mandava. E dizia assim, bom, mas é evidente, nós ainda temos a EDP na província, claro, não temos os grandes centros, mas o Continente não está na província. O Continente está nos grandes centros urbanos. A Vodafone pode ter alguns na província, mas também está claramente nos centros urbanos. E porquê é que não utiliza os correios e utiliza empresas, peço desculpa da expressão, eu espero que os legítimos proprietários e trabalhadores daquela empresa não fiquem zangados comigo, comparando com os CDTs, eu direi de vão de escada, e peço desculpa, com muitas aspas, porque não é uma questão de ofensa para eles, eu não posso aceitar é que a minha empresa, a empresa dos CDTs, perca estes grandes clientes porque não consegue competir com empresas desta dimensão. E, portanto, é porque nós tudo fizemos para, de facto, perder o nosso cliente. E agora temos duas preocupações. Uma, tem a ver com o fecho de estações, que foi uma grande alegria que ouvimos aqui na Comissão o Sr. Presidente anunciar que afinal agora vai reverter. Nós iremos lhe perguntar quanto é que custou o fecho e agora quanto é que vai custar a reversão, que é para depois percebermos os resultados, como é que vão ser os resultados e, portanto, qual é o impacto que isso depois tem nos custos da empresa. E como estamos a discutir agora neste momento a matéria salarial e, portanto, com certeza vamos ter a ocasião também de discutir essa matéria. Mas preocupa-nos também a distribuição, porque uma coisa que se chama agenciamento de giros, que é uma moda que se começou a utilizar, de facto, há uns anos, mas pontualmente, mas que agora, agenciamento da distribuição, que agora aquilo está-se a discutir em barda, que é pegar, contratar pessoas a 6 horas, toma lá correio para 9 ou 10 e tens de distribuir tudo. É evidente qual é a consequência que isto tem. Passado um mês ou dois ou três, as pessoas vêm devolver e dizer eu não quero mais isto, que eu não consigo fazer. Então o que acontece é que, como se agenciou a distribuição, alguns giros da distribuição, e portanto deixamos de ter trabalhadores, porque temos os agenciados, os agenciados vêm devolver o correio porque dizem eu não faço, eu não consigo fazer mais, pelo preço que me pagam eu não consigo, pelas horas que me pagam eu não consigo distribuir, vêm devolvê-lo, fica no correio que o correio tem que o distribuir, mas como temos menos trabalhadores, porque no lugar de outros trabalhadores estão aqueles agenciados, o correio amontoa à catadupa. E depois, ainda ontem me ligaram, por exemplo, de Guimarães, a dizer que há 7 giros em dobra. 7 giros em dobra são 7 trabalhadores a menos e que o correio desses 7 trabalhadores tem que ser distribuído por mais um conjunto de colegas. Ora, isto é insustentável para uma empresa. Dito isto, o apelo que eu queria fazer aqui, neste caso aos proprietários presentes, tenho pena que só estejam estes 3 presentes, mas é o que se pôde arranjar, tendo em consideração o dia importante, neste caso ao PCP, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista, era que votassem favoravelmente esta petição, porque consideramos de extrema importância para os trabalhadores, mas também a consideramos de extrema importância para o país. E era este o apelo que nós gostaríamos aqui de vos deixar aos 3 grupos parlamentares, porque temos de fazer isto por Portugal e pelos portugueses, obviamente, onde se incluem os trabalhadores de CTTs. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora é a vez do Sintelco. É o senhor, hein?
Vítor Ferreira
que vai falar.
Ora, boa tarde, senhores deputados, senhor presidente e aos colegas que também estão aqui dos outros sindicatos. Os CTT são uma empresa que no próximo ano comemora 500 anos de existência, fundada em 1520. Uma empresa cuja a sua privatização rendeu ao Estado 909 milhões de euros. Atualmente vale aproximadamente um terço desse valor, com a agravante ter sido vendido o património dos edifícios. Falamos de uma empresa que tem a atual concessão do serviço público postal até ao final de 2020. Pelo que esperamos que os senhores deputados, para reverter a privatização em defesa da qualidade de serviço prestado às populações e contra as assimetrias e desigualdades territoriais, em defesa da privacidade, confidencialidade do tratamento, transporte e entrega dos objetos postais, tomem uma posição de facto em favor da população. A favor destas estações dos Correios, que executam todos os dias as funções com a melhor qualidade para o cliente. Recordo que uma estação de Correios é uma mais-valia para a fixação de pequenas e médias empresas, são um fator de criação de postos de trabalho na sua zona de influência. São uma marca de rigor e confiança para as populações. O Estado tem de contratualizar e fiscalizar o contrato de concessão do serviço público com o maior rigor. Temos que interpretar os resultados de 2018 com indicadores abaixo dos objetivos, sistemas de medição duvidosos, com fragilidades e insuficiências que colocam em causa a confiança na informação. A maior percentagem em termos de receita que entra no CTT é da área postal, o que confirma aquilo que há muito dizemos, vale a pena o Estado olhar para as potencialidades que existem nos Correios. Em relação ao Banco CTT,
é interessante perceber a contabilidade analítica e todos os custos estruturais existentes. Recordo que o Banco CTT está e vive acoplado a um edifício chamado Postal CTT. Preocupa-nos também o agenciamento na distribuição para além da entrega de postos a terceiros e, em muitos casos, em condições deficientes. Estranhamos que a ANAFRE, depois de ter aceito as regras do jogo, agora se queixe que não recebe aquilo que necessita e é adequado para se manter com os postos CTT em funcionamento. Enquanto munícipe, acredito que as juntas de freguesia têm um papel importante e insubstituível em áreas como cultura, educação, sociedade, desportivas, etc. São essas as vertentes do poder local. E porque gostamos de ver um carteiro a entregar cartas e um técnico postal a fazer o atendimento de uma estação dos Correios, lutaremos para que isto continue no futuro. Resta-me perguntar-vos, senhores deputados, e porque vos tenho como responsáveis pelo lugar que ocupais enquanto eleitos, alguém duvida que com a aquisição de 100% das ações do CTT ao preço que se encontram, em pouco tempo seria necessário para reaver o investimento feito e devolver às populações aquilo que tivemos no passado de bom? Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Telco. Passo a palavra ao Sr. Da Sincomp. O Sincomp quem é? Sincomp. Já agora o nome?
Vítor Martins. Com C, que a Troika não meteu o C, portanto...
Sr. Vítor Martins.
E já sou um bocado cota também.
Muito obrigado. Faz favor de usar a palavra.
Pronto. Para já agradecer, portanto, esta iniciativa portanto, desta Comissão Parlamentar de receber os sindicatos que estão no terreno, embora eu repare que não estejam cá os sindicatos todos, por alguma razão, e incluindo a Comissão de Trabalhadores. Portanto, que isto é um assunto que tinha a ver com a Comissão de Trabalhadores. Só se fizeram reuniões à parte. Pronto, isso é
vosso... Já foram ouvidos também, já foram ouvidos.
Já foram ouvidos, pronto.
A CT já foi.
A CT já foi ouvida à
já
parte.
Já foi ouvida.
Hã? A CT. O SNTZ também foi ouvido?
Noutra reunião igual a ela? Não, nesta.
Não, o SNTZ.
Aí o CNCT não.
Eu
estou a falar da CT.
Eu também.
Ah, não, esse é que não, ainda está aqui.
Aliás, está aí no papel, só para.
Está aqui no papel, mas
não está.
O CNCT não está presente pelos vistos, mas está convocado.
Não? Por alguma razão, isto não é só porque o senhor deputado, portanto, nós somos o SICOMP, Sindicato das Comunicações de Portugal, que faz 30 anos este ano, é um sindicato independente, portanto, não está afiliado em central sindical nenhuma. E então, por vezes, os sindicatos independentes são um bocado esquecidos. E, portanto, em termos de comunicação social, todos
nós aqui não esquecemos ninguém, como vê, está cá e convidamos
sim,
todos.
Por isso é que eu estou a agradecer duas vezes, uma por estar cá e outra por ser independente e estar cá, percebe? Porque às vezes, aliás, como veio provar, o SNTCT veio cá. Portanto, não sei por razão, tem todo o direito, qualquer sindicato, quando foi os direitos de transmissão na PT, que foi há dois anos, que foi uma grande luta, os sindicatos vieram, cada um pediu as suas reuniões, eu reuni com todos os partidos, acho que sim, e só o nosso sindicato. Portanto, pronto, cada um tomou a iniciativa, neste caso é vocês que tomaram a iniciativa e tudo bem. É bom para saber estas coisas, porque o Vítor, estava a falar em ti, ainda bem que apareceste.
Boa tarde. Boa tarde.
Acontece. Bom, e então... Vítor, é Vítor também. Há aqui Vítor, acho que nunca mais acaba. Há Vítor do Sintel, Vítor do Sicomp e Vítor do SNTCT. Portanto, nós estamos a acompanhar o processo de CDTs, não vamos falar muito, não vamos contar aqui a história deste menino. Eu fui, dos que estão aqui na mesa, se calhar sou o único dirigente sindical que acordou o primeiro acordo em 81 dos CDTs. Não havia acordos, os CDTs é uma empresa pública, não era, do Estado, e só houve o primeiro acordo coletivo que houve com sindicatos. Os sindicatos só apareceram em 74, a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, os sindicatos nos CTTs, que não havia, e o primeiro acordo que se fez em 81, nessa altura não era do Sicomp, era do Sintel, que fizemos um acordo o primeiro acordo que há, 81, se quiserem ver isto para a história, às senhoras assessoras, se quiserem, e também para os seus deputados, que alguns também podem não saber ou não se lembram, e portanto nós fizemos o primeiro acordo. E a nossa posição aqui perante as empresas é a mesma desde há 30 anos. Os sindicatos, na nossa opinião, os sindicatos independentes não devem escolher patrões, sejam patrões públicos ou privados. Não devem escolher patrões de esquerda, de direita, de centro ou não sei o que mais. Têm de trabalhar com os gestores. Sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de privados, sejam públicos. Portanto, é esse o nosso princípio, para perceberem como é que é a nossa a maneira de estar nestes processos. Queremos é defender os interesses dos trabalhadores, o seu coletivo, a sua contratação coletiva, que é fundamental. Nós somos um sindicato de contratação coletiva, acima de tudo. A contratação coletiva é que garante o futuro dos trabalhadores, incluindo a sua reforma, que há muita gente que esquece. As reformas não vêm dos subsídios de refeição, ou os subsídios não sei de quê, ou não vêm da tabela salarial que recebem mensal. E, portanto, é nesta base que nós vamos trabalhar. Vem um patrão novo, vai-se mudar, tem a impressão que é 2020 que está previsto, o Sr. Primeiro-Ministro já disse isso publicamente, e já vi também, parece, o Sr. Ministro, o responsável, que é dos transportes, ok? Portanto, portanto, em 2020 é que o governo, neste governo atual, embora haja eleições em 2019, mas nós trabalharemos na altura com quem tiver. Até 2020 não há privatização, seja a 70%. Este baixo assinado que eu vi, que não subscrevi, mas li com toda a atenção. Sim, mas o próprio texto que é feito pela petição, que é isso que a gente está a falar, a petição que diz, tem aqui um ponto, portanto eu li em pormenor, e o meu advogado não está cá hoje, o nosso advogado não está cá hoje, mas sabe isso mais em pormenor, dá a entender a petição, não diz isso claramente, mas dá a entender que a questão não é da privatização ou nacionalização, é que o Estado possa controlar. Eu tenho aí, desculpem lá. Se o senhor deputado tiver aí o... Tem? Ou não está? É o último período, o último parágrafo. E, portanto, não sei quem escreveu isso, não fui eu não assinei essa petição. E diz lá, claramente, que, portanto, não é uma questão de privatização ou de não sei quê. É de garantir que o Estado possa intervir. Claro que o Estado agora pode intervir. Tem a ANACOM, ninguém fala na ANACOM. A ANACOM pode intervir. Eu já uma vez falei com o antigo ANACOM, agora há outro. O antigo ANACOM, portanto, eu disse, este nós estamos a controlar, portanto, porque aqui isto é uma questão mais de controle do que propriamente de sistema. Portanto, é para obrigar as partes a cumprirem, não é? Portanto, os que estão ligados ao Estado, o Estado devia cumprir e dar o exemplo, não é? Devia ser o primeiro. Mas depois, os que são semi-privados ou não sei o quê, deviam também cumprir as regras do jogo. É nesta base, e quando eu li este documento a dizer isso nesse último período, que dá a entender, pá, não é uma reversão total, dá a entender isso, quer que se queira, quer não, os senhores deputados, pá, umas as coisas são que, e depois, no dia que isto saiu, esta petição que nos chegou, também sai uma entrevista no Jornal Expresso, que eu leio desde 93. O Jornal Expresso, leio desde 1973, as meninas não eram nascidas ainda, mas eu já leio isto desde 1973, que aparece aqui um senhor a dizer, Manuel Champalimau, que é um nome conhecido, a dizer assim, presidente do grupo Manuel Champalimau, o Estado é bem-vindo no capital dos CTTs. Isto li esta petição na sexta e no sábado estava ali isto no jornal. Sim, está aqui qualquer coisa, parece que está o caso com o futebol, nunca se sabe quem está a ganhar ou quem está a perder. E então achamos que deve ser visto com atenção, seja na esquerda, seja na direita, ter ver em termos do que é bom para os trabalhadores e para o povo português. O colega estava ali a falar de que não sei o quê, que não sei quanto, e estava, antigamente andava-se a cavalo, mas até agora não quer, anda-se a cavalo a distribuir o correio. Anda-se a bicicleta, agora já não é bicicleta, já pode ir de trotinete, e eu ainda sou do tempo do cavalo, não, ainda sou. A minha avó ainda tinha um cavalo em cima, no Santo Tirso. Eu sou de Santo Tirso, portanto tinha lá um cavalinho. Portanto, mas faz de bicicleta e trotinete e sei lá como é que se faz. Portanto, pronto. Não, eu... Sim, senhor. Portanto, por acaso, não sei se ultrapassei de um anterior colega.
Já ultrapassou o bocadinho. Já passou o bocadinho.
Então, já estou a tempo. Então, para dentro, só para dizer que estamos disponíveis, desde que a contratação coletiva se mantenha, que se mantenham os postos de trabalho, o nosso sindicato é o sindicato de setor. Abrange os CDTs, PT, RTP, e, portanto, temos experiência toda das empresas do setor das comunicações. Que, aliás, na minha opinião, devia haver um sindicato vertical e é por isso que eu trabalhei para isso. Na Alemanha há 40 sindicatos, em Portugal há 400. Está a ver? É a vida. E por, estou a dizer, é a vida. E, portanto, nós defendemos a participação nisto e achamos que os seus deputados devem atuar de maneira a defender, portanto, o serviço público, primeiro, que é um serviço público, pode-se não chamar, pode ser privado, mas chama-se o serviço público de correio, e portanto, e defender a contratação coletiva, os direitos da comunidade laboral.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra a seguir ao CNTC que chegou. Incrível. Senhor Vítor Narciso, não é?
Começo por pedir desculpa pelo atraso, mas eu por acaso hoje até cheguei a horas. Para mim, a reunião era às 14h30. Enganei-me. De qualquer das maneiras, relativamente a esta petição e a esta audição, e esta audição sobre esta petição, nós pouco temos a dizer, ou porque temos muito a dizer, mas pouco temos a dizer por outro lado, porque nós temos uma petição que está para discussão e infelizmente tivemos a triste notícia que iria passar para a próxima legislatura. Provavelmente agora, sem querer fazer ironia, mas provavelmente agora com a entrada desta petição pode ser que sejam discutidas as duas na mesma altura. Não era desejável, mas pronto. E nós estamos, portanto, a entrada relativamente a esta petição, a entrada dos CTTs no capital privado é um empréstimo aos acionistas dos CTTs, numa altura em que os CTTs estão a ter resultados ínfimos, de resultado de má gestão, resultado de serviço público prestado sem qualidade, resultado das pessoas que utilizam o correio, das populações, das empresas, mudarem de procurarem outros operadores. E resultado também de tudo aquilo que é investimento das mais-valias das operações do serviço postal que são desviadas para o banco, para os serviços financeiros, etc. Portanto, não vale a pena lembrar aqui aquilo que se passou na TAP, não vale a pena lembrar aqui aquilo que se passou no Ciresp. É daquelas coisas. O Estado pôr dinheiro para depois ter algo, e depois não controlar portanto, a prestação do serviço público e universal de correios, para nós não é a solução. A solução é mesmo a reversão da privatização. Mas a mais numa altura em que nós estamos em 2019, junho de 2019. Em 2020 acaba o contrato de concessão. É preciso negociar, ou pelo menos é preciso tomar decisões. O Estado tem que tomar decisões relativamente a quem é que presta o serviço público e universal de correios. E estávamos numa boa altura dos CTTs passarem para o controle do Estado. É muito dinheiro. O problema aqui não é de dinheiro, porque a reversão da privatização implica, do ponto de vista jurídico, o pagamento, digamos assim, é uma questão diferente daquela que é a compra de ações. Portanto, o problema aqui não é dinheiro, o problema aqui é político. Parece mal. Eventualmente, em 2019, parece mal que num país da comunidade europeia alguém tenha o arrojo de, arrojo entre aspas, de proceder à privatização de um qualquer serviço, nem que seja um serviço como o caso do CTTs, que é um serviço público, é um serviço fundamental de comunicações, e o problema está aí. Não há, não há, Sei lá, não há coragem, digamos assim, coragem política para assumir que os CTTs deveriam ser privatizados. E nós estamos a falar pelos CTTs, eventualmente até haveria outras empresas de interesse nacional, para a economia nacional. E fazer aqui uma ligeira nota acerca de uma questão. O Estado vendeu os CTTs por 900, à volta de 900 milhões de euros. Os acionistas já receberam, neste tempo em que receberam dividendos, receberam 320 ou 330 milhões de euros de dividendos. Os CTTs valiam ontem valiam ontem 316 milhões de euros. Hein? Ou seja, dilapidaram esta empresa, estes acionistas, esta administração, este conselho, estes, porque agora mudou, mas estas comissões executivas, para além de terem dilapidado todo o património dos CTTs, porque tudo aquilo que era edifícios foi vendido, tudo aquilo que eram mais-valias foi vendido, para além de dilapidarem o património dos CTTs, dilapidaram a própria empresa e o próprio serviço público de Correios. Deram uma parte dos acionistas, tudo bem, mas agora, se nós fizermos contas apenas ao primeiro trimestre deste ano, os CTTs têm 9 milhões de lucro, digamos assim, e que não é lucro real. Portanto, é natural que alguém chamado Manuel Chapolimão, nesta altura, diga que o Estado é bem-vindo ao capital dos CTTs, porque é preciso dinheiro. Não é? Pronto. E relativamente a isto, era só. Obrigado.
Muito obrigado.
Ora, então, boa tarde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Caros deputados, os restantes colegas, vou tentar ser o mais sintético possível, até porque concordamos com a maior parte do teor dos argumentos que os meus colegas até agora explanaram. Portanto, vou tentar deixar aqui só duas ou três notas relativas. Pronto, deixar aqui só duas ou três notas que no fundo estão relacionadas com aquilo que são as nossas preocupações enquanto sindicalistas e trabalhadores dos CTTs. Pronto, e há aqui um trio de fatores que são absolutamente fundamentais para aquilo que poderá ser o futuro desta empresa em que todos nós trabalhamos e que tanto gostamos. E uma tem a ver precisamente com a sustentabilidade e a questão da sustentabilidade. É a empresa manter-se una e não caminhar num caminho de diversificação ou desagregação, nomeadamente com a questão do negócio do banco ou com a questão do negócio do Correio Expresso, e ficar chamado serviço público, por outro lado. Portanto, isso é algo que nós não queremos de maneira nenhuma, portanto, entendemos que seria terrível para o futuro desta empresa e dos trabalhadores e do público em geral. A segunda grande preocupação é que essa a nossa missão, é garantir trabalho e garantir emprego. Portanto, está-se a falar de uma empresa, um dos maiores empregadores nacionais, né? São cerca de 12 mil pessoas que andam. Portanto, qualquer medida ou qualquer solução ou qualquer caminho que se trace tem que ter sempre presente este garantir emprego. E a terceira questão diz respeito a todos nós, clientes, consumidores, portanto, é a qualidade de serviço, ter uma qualidade de serviço que seja adequada, portanto, àquilo que é as necessidades da população em geral. Pronto, como eu disse, não repisando muitas das coisas que foram ditas, entendo que há uma questão de fundo também que não tem estado a ser devidamente abordada e que tem estado a criar alguns problemas. E que, em sentido lato, tem a ver com a regulação e com a fiscalização. E não só do CTT, do setor no seu todo, porque todos nós no terreno vemos hoje em dia, já há concorrência, embora ainda não represente uma cota de mercado tremenda, mas já há concorrência. vemos da parte da concorrência serviço indescritível em termos de qualidade. No entanto, quem paga essa fatura é o CTT, porque para o público em geral é os Correios e não é a empresa A, B, C ou D. Entendemos também que esta regulação, e aqui, ok, a ANACOM é uma entidade independente, né? Pronto, não está diretamente dependente do Estado, mas o Estado pode ter algum papel em tentar indicar caminho para este órgão independente. Portanto, entendemos que a regulação não tem sido adequada até agora, portanto, pode-se ir mais longe em alguns aspectos, há outros que estão muito provavelmente exacerbados por questões políticas que nós todos sabemos destes desenvolvimentos dos últimos tempos. A questão da fiscalização também, e volto a frisar, não só do CTT, mas das empresas do setor, porque sim, senhor, quis liberalizar o setor, mas a concorrência tem que ser leal e nesta altura não o é. E para nós sermos sustentáveis no futuro, esta concorrência leal tem que ser garantida. Por outro lado, temos o fator de 2020, como já aqui foi abordado também, portanto, a questão da renegociação do contrato de concessão, que acho que é um ótimo momento e uma fase decisiva para se conseguir realmente aqui intervir na empresa de outra maneira. E sobra-nos aqui a questão realmente qual é que é o papel do Estado, o que é que o Estado deve fazer aqui nos Correios. Portanto, nós, como sindicatos independentes, também raramente emitimos opiniões políticas nesta questão. Agora, há uma coisa que entendemos que é importante que o Estado faça. Não tanto a gestão da empresa per si, portanto, acho que não é isso o mais importante. Agora, tem que ter controle, e este controle pode ser via regulador, via outra solução que se arranje. E achávamos extremamente importante que tivesse isso, sim, direito de veto para algumas questões e para algumas políticas que vão sendo seguidas. Obrigado.
Falta ainda um sindicato realmente, que é o FENTECOP, e é o senhor
Luís Carvalho.
Luís Carvalho, muito obrigado. Pode-me falar.
Uma das coisas que nós também temos visto a nível de geral é que os trabalhadores do CTT, que têm visto a própria degradação de toda a empresa, também são clientes. E como clientes que são, também sentem na pele o facto de nós estarmos na situação que estamos. E uma das coisas que era consciente que quero a nível dos quem decide e quem tem o poder de decidir, neste caso, será a própria Assembleia Pública, não é? Essa reversão fosse realmente concretizada, porque todos nós sentimos a situação, nós vimos como é que as coisas decorrem no dia-a-dia. É evidente que, como já foi dito, há concorrência e nós é que levamos com as culpas em si. E uma das coisas que nós temos a consciência é que cada vez que fecha uma estação ou cada vez que abre um posto, além de pode ser mais trabalho para nós, porque temos que ir lá buscar as coisas, mas também é uma perda de qualidade. Porque, apesar do nosso presidente dizer que mas pode fazer tudo, não se pode fazer tudo. Os colegas perdem dinheiro porque quem quiser fazer certificados a fogo no interior, o posto não faz, nem tão poucos qualquer outra situação financeira possa dar dinheiro para os Correios, não os fazem. Porquê? Porque não têm capacidade, nem os podem fazer tampouco. Isso acho que é uma coisa, perde receita por causa disso, e nós continuamos a ver toda essa receita sempre a fugir para outras entidades, e acho que é muito mau ver essa situação. Tal como se quando era no anterior, antes da privatização, já foi dito aqui que o Estado realmente tinha muito dinheiro a entrar para os cofres, e esse dinheiro precisamente não entra, não é? E estamos a falar de vários milhões, não estamos a falar de, como agora eles têm lucros de 2, 3 milhões, ou 20 milhões, ou 10 milhões, não, estamos a falar de muito mais milhões, e isso acho que é uma questão que nós vemos e devemos ver, ter em consideração e ver na realidade como é que as coisas se fazem.
um aspecto. Eu percebo a observação e é pertinente. Agora, acontece uma coisa. Esta petição, estávamos todos aqui a fazer um esforço, todos os partidos estão a fazer um esforço no sentido de encaixar. São muitas, repare, e mesmo assim, para que esta petição fique concluída, pelo menos o relatório concluído este mês, o mês e o próximo mês, que tem poucos dias de trabalho, como se sabe, a Assembleia encerra, salvo erro, dia 10, dia 19, há um plenário extraordinário para aprovar processos legislativos em curso, mas só para isso, encerra dia 10, e hoje é o dia especial, porque só se escute o debate quinzenal com o Governo, e portanto temos, há um agendamento de imensas entidades que estão, e por exemplo, muitas delas até foram sendo ouvidas por via de depoimentos que nos enviam para cá. Não quisemos fazer isto com os sindicatos, nem com a Comissão de Trabalhadores, nem com a empresa, nem com a ANACOM, quisemos ouvi-los aqui in loco, e foi o que fizemos, mas outras entidades que também vão contribuir para o relatório final que há de ser produzido, estamos à espera dos seus próprios depoimentos. São as condições que temos, lamento não estar cá mais deputados, mas as pessoas também estão noutro trabalho, noutra atividade, e são 13 horas, já estão todos a entrar para o plenário, também temos que ir para lá. Portanto, eu... Sabem todos que há esta reunião, estão todos informados. Sim. Portanto, eu passava a palavra aos seus deputados Bruno Dias ou ao seu deputado Heitor Sousa, que queira por alguma questão. Eu próprio também tenho aqui uma questão que ponho já, e a pergunta é esta: quantas localidades, faço já, do país ficaram sem centro de distribuição, depois dos alguns muitos que foram encerrados? Sabem quantos é que foram enterrados e quantos é que existem ainda a funcionar? Era a única pergunta que eu tinha para fazer, e passava a palavra a quem quisesse desejar, ao deputado Heitor Sousa, em primeiro lugar. Então,
obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os sindicatos presentes, agradecer as vossas intervenções. Eu não tive a oportunidade de ouvir todas, porque nestes dias os deputados andam de umas comissões para as outras, porque isto toca a todas as comissões, acelerar processos. E não quero desculpar com a ausência dos outros grupos parlamentares, mas isto acontece efetivamente nestes dias particularmente. E, portanto, dizer que esta petição, como aqui já foi dito pelo representante o Vítor Narciso, tem um objeto um bocadinho diferente daquele que constitui a petição do SNT-CT. Embora se respeite e se acolha a diversidade de opiniões sobre estas matérias, eu quero-vos dizer que nós não acompanhamos a ideia de fazer uma, como diz aqui no texto da petição, uma participação, mesmo que minoritária, do Estado, mas que seja suficiente para uma minoria de controlo sobre a gestão da empresa. O problema não é uma questão de gestão, não é sequer um modelo de gestão, o problema é que se trata de uma empresa monopolista que exerce um serviço público e cuja gestão, na nossa opinião, não pode ter os critérios de rentabilidade económica ou financeira que qualquer empresa, mesmo que mista, tem que pautar a sua gestão por essas ordens de ideias. Aliás, algumas das vossas intervenções refletem um pouco isso, quando se diz que existe uma descapitalização do valor da empresa. A empresa tinha um valor bolsista, uma capitalização de 900 milhões de euros, e agora tem de 300, pouco mais de 300 milhões de euros. Não é esse o critério essencial, na nossa opinião, para justificar a presença do Estado na gestão e na propriedade do serviço público. Propriedade, porque, como vocês disseram, e bem, são 500 anos de investimento do Estado, foram sendo feitos, investimento pago por todos os cidadãos, foram sendo feitos numa rede postal universal. Gestão pública, porque a gestão pública, quando se trata de um serviço monopolista, se for gerida por critérios de rentabilidade, tem os resultados que está a ter, que é haver uma série de estações, que perguntas que nós fazemos ao Governo, que nos respondem, à luz do contrato de concessão que está em vigor, respondem-nos que é preciso que as estações respondam a critérios de procura suficientes para garantir a sua sustentabilidade financeira no médio e no longo prazo. E nós achamos que o resultado desses critérios de sustentabilidade financeira está na desertificação do país. Para nós, o serviço público dos Correios é uma âncora da presença do Estado. Sempre foi, ao longo de 500 anos. Agora é que passou a ser um objeto de lucro e de privatização. Erradamente, na nossa opinião. Por isso é que nós apresentamos num projeto de lei nesta Assembleia, que foi rejeitado pelo PS, PSD, CDS e teve a abstenção do PAN, que defende claramente o projeto de lei e intitula-se Procede à Nacionalização dos CTTs. Procede à nacionalização dos CTTs. Não estamos cá com equívocos. É assim que nós entendemos esta questão. E lamentamos, como aquele, alguém disse bem, este ano é um ano crucial para saber qual é o futuro da gestão da empresa. E, até ver, parece ser a orientação deste governo que se vai renegociar o contrato de concessão com a atual gestão privada. Num modelo TAP, parecido com isso, mas qualquer que seja o modelo, se for uma empresa mista, temos uma nova forma de uma parceria público-privada. Tem outro modelo jurídico, mas do ponto de vista prático, é exatamente igual. E por isso, nós achamos que, respeitando a vossa petição e sendo ela uma oportunidade para refletirmos, para a Assembleia da República refletir sobre esta matéria, ela deve ser saudada, mas, do ponto de vista político, nós não acompanhamos, preferimos que a Assembleia da República aproveite a vossa petição para refletir mais uma vez sobre algo que tem que ter um futuro de defesa do serviço público e dos postos de trabalho. Defesa do serviço público e dos postos de trabalho. Nós achamos, quando o Estado abdica de exercer essa função de prestador universal de serviços públicos, a tendência geral é para a sua degradação e até para o seu desaparecimento, como tem acontecido em alguns casos. Nós tivemos, a semana passada, o Presidente do novo Conselho de Administração dos CTTs, que nos disse aqui que estava disponível para gerir a empresa em conjunto com o Estado, no fundo, dando um bocado de seguimento ao conteúdo da vossa petição, mas nós achamos que, mais louvável que seja esta mudança de atitude, que há de facto alguma mudança de atitude no sentido de reabrir, ou pelo menos o compromisso foi tomado de reabrir as estações de correio onde os CTTs tinham desaparecido, pura e simplesmente, os concelhos tinham deixado de ter estações de correio. De qualquer maneira, esse não é o critério essencial que nos levar a avaliar se o futuro deve ser renovar a concessão com este ou com outros acionistas quaisquer, privados, ou se o futuro deve ser empresa pública, tal como era antes de ser privatizada. A privatização, como já aqui alguém disse bem, levou à descapitalização total da empresa. A empresa, neste momento, tem muito pouco património. Na realidade, o único património que tem é o nome, CTTs, é aquilo que se chama em gestão o goodwill da empresa, é um nome muito valioso. E, tirando isso, essa empresa foi descapitalizada e nós achamos que num projeto de nacionalização da empresa deve-se avaliar aquilo que foram as operações de descapitalização da empresa para não se pagar à cega uma indemnização a quem não a merece. E, nesse caso, isso só será possível se a privatização for integralmente revertida. Contudo, o que isso implica? Banco, que é uma coisa um bocado sui generis, serviços expressos que estariam para ser privatizados, como alguém disse aqui bem, e, portanto, voltar a ter uma empresa unificada, com várias áreas de ação, certamente, mas respondendo a critérios de qualidade de serviço público, e esses é que nos devem orientar para a presença e o futuro dos CTTs, na nossa opinião.
Sr. Sousa, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Quero começar por cumprimentar todos os sindicatos aqui presentes, agradecer o testemunho, a participação, o contributo aqui para esta discussão importante que tem sido ao longo destes anos várias vezes uma discussão que procuramos não deixar cair e insistir para que se faça, olhando para a empresa e para a importância da empresa para o país. E eu queria começar desde já por aí. É que para nós a questão central é que os Correios, o operador nacional do serviço postal enquanto empresa, tem que ter uma estratégia de desenvolvimento, tem que ter uma estratégia de futuro, de modernização, de qualificação, de investimento, e tem que estar centrada no serviço público de qualidade, no desenvolvimento do país e na coesão territorial. E isto é simplesmente incompatível, como a própria vida se está encarregada de demonstrar e de confirmar todos os dias, isto é incompatível com a gestão privada. E aquelas pessoas que, na teoria, sabem muito e dizem que a gestão privada, a eficiência, etc. e tal, eu convido cada uma dessas pessoas, até aquelas que dizem que tanto faz. O que interessa é que seja bom, tanto faz. Mas depois a coincidência é que os maus aparecem sempre nestas alturas. Agora, onde é que está a nossa divergência e também aqui a questão da participação minoritária, o controle efetivo? Para nós, o controle efetivo de uma empresa implica a capacidade acionista plena. A empresa tem que ser do Estado e tem que ser controlada pelo Estado. E que tem que ter o mandato do Estado para a administração que lá está. Não basta o capital ser público, porque era público com a gestão que agora cessou. Quem nomeou o administrador que agora sai, o Presidente Lacerda, que saiu agora, foi nomeado não foi pelos privados, foi nomeado pelo Estado. E, portanto, não basta ser capital público. Tem que ser capital público e com uma orientação muito concreta e muito clara, definida, de defesa do serviço público e dos direitos de quem trabalha e dos utentes. Ora bem, se nós precisamos mesmo de garantir que o carro é bem conduzido, temos que o conduzir nós. Não basta estar sentado no lugar do pendor jogando a mão ou travando de mão de vez em quando, se for preciso. E pagando depois o combustível, sempre que o carro encosta na bomba. O papel do Estado não pode ser o de pendura que paga as contas do combustível e que de vez em quando joga a mão a travão de mão. Tem que conduzir o carro, mas conduzi-lo bem, para o sítio que é preciso. Essa é a nossa posição. Controlo efetivo do capital da empresa. Reversão da privatização. Nós dizemos que a reversão da privatização não tem que ser um ato súbito de sentido único com uma única solução jurídica. Nós incluímos a questão da nacionalização como uma das questões em cima da mesa, mas tem que haver uma visão sensata de pensamento estratégico com essa perspectiva de trazer a empresa novamente para o controle público. Seja de uma forma, seja de outra, consoante aquela que melhor servir os interesses do Estado e o interesse público. Portanto, nós não fechamos a porta a nenhuma solução, excepto uma coisa, que é aquela que não tem a ver com o capital, que tem a ver com o contrato de serviço público. Nós não concordamos, e essa questão já foi colocada nesta Assembleia, mais de vez, e nós sempre dissemos que não aceitamos o resgate da concessão, na altura em que isso foi proposto. Foi uma discordância que tivemos com o BE, porque nós sempre dissemos que o problema não era a concessão, era a privatização, e retirar o contrato de serviço universal aos Correios era sempre perigoso para a empresa e para o país. Retirar o serviço postal universal e a concessão era sempre negativo, sempre manifestámos contra isso e dissemos isso e dizemos agora que em 2020, como nos outros anos até agora, essa não é a questão, nem é o problema que está para nós resolvermos. Os Correios devem continuar a ser o operador nacional do serviço postal universal. Os Correios devem continuar a ter essa incumbência e esse contrato de concessão, mas devem ser uns Correios públicos. E que tenham, de facto, essa importante característica de uma empresa una e nacional e pública, que congregue as várias vertentes. Aliás, há quantos anos é que os trabalhadores e as suas organizações não falavam que era possível e que era útil ter o Banco Postal? E porque é que durante décadas essa opção foi rejeitada pelos governos e só foi acelerada e a toda a força quando era a privatização que estava aí a aparecer? Portanto, há aqui um envolvimento de uma empresa única. Agora sou eu, deixe-me só terminar, que agora estou a intervir. Depois, quando for a vez, agora é minha, mas quando for a sua vez, depois fala, que eu também não interrompi. É que eu também não interrompi e também tenho que ir para o plenário e estou aqui porque fiz muita questão de ouvir. Mesmo quando. E, portanto, aquilo que é a gestão, curiosamente há uma comissão de inquérito sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos e é outro exemplo em que a gestão pública não é suficiente. É necessária, mas não chega. A gestão pública tem que ser colocada ao serviço do interesse nacional e não ao serviço de alguns grupos de interesses. E essa é uma questão importante. Por isso é que nós dizemos gestão totalmente pública ao serviço do interesse nacional e do interesse público e com respeito pelos trabalhadores. Nós estamos a pagar um preço exorbitante hoje pela situação do CTT permanecerem como empresa privada. Ou seja, fala-se de quanto é que custaria ao país reverter a privatização. Nós perguntamos quanto é que está a custar hoje ao país manter a privatização. Qual é o preço, não só para o Estado, mas também para as empresas do país. E tivemos aqui discussões sobre alguns dos maiores exportadores nacionais que se queixaram à ANACOM da situação do serviço postal tal como se encontra. E, quer dizer, as únicas discussões que a gente teve aqui sobre, não é as únicas, as várias discussões que a gente teve aqui na Assembleia sobre esta questão da reversão da privatização, só não se traduziram em algo mais concreto porque o PS votou ao lado do PSD e do CDS e rejeitou as propostas que foram apresentadas. Seja os projetos de resolução, PCP, Bloco de Esquerda, os Verdes, projetos de lei, no sentido do início de um processo de recuperação do controle público e da reversão da privatização. E aquilo, a única coisa que se alcançou foi um grupo de trabalho nomeado há dois anos, salvo erro, juntando à ANMP, à ANAFRE, à administração do CTT, que nem sequer o relatório foi divulgado à Assembleia por parte do Governo. E nós pedimos isso ao Ministro Pedro Marques, na altura. Portanto, o relatório não existe para cá, não sei se algum dos senhores sindicatos teve acesso a esse relatório. Há uma ausência de resultados concretos e o problema vai-se agravando. E agradecer esse registro que foi dado ao início também sobre o que é a diferença de hoje, depois de se encerrarem centenas de estações dos Correios, nós acabarmos por ficar satisfeitos e valorizarmos a reabertura de 33. E o saldo é claramente negativo. Nós agradecemos mais uma vez o vosso contributo e até os alertas que deixaram sobre o que está em causa nesta petição. E também é verdade que quero valorizar aqui o papel do deputado Fernando Jesus como relator, porque uma petição que entra em abril na Comissão Parlamentar e estamos agora já com o trabalho à vista para a conclusão do relatório é muito diferente de uma petição entrar em janeiro de 2018 e concluir-se um ano e três meses. Não é três meses depois, esta é em três meses, a outra foi num ano e três meses, e, portanto, devemos sempre pugnar pela eficácia e pela rapidez do trabalho da Assembleia, deve-se valorizar isso, é pena que nem sempre tenha sido assim, são as coisas como são.
Obrigado, deputado Bruno Dias, pelas palavras que preferiu. Eu estive atento e acho que nenhum dos seus deputados colocou questões, enfim, muitas considerações, mas poucas perguntas. Aliás, a única pergunta que foi feita, se calhar fui eu que a fiz. Mas eu até abdico dela, porque são 3:15 e nós temos que ir para o plenário. Terá que ser mesmo alguém que responda à pergunta sobre quantas localidades do país ficaram sem centro de distribuição.
Quando era a sua pergunta, em dois minutos.
E deixe as considerações, porque sim, estamos todos de acordo com elas ao fim e ao cabo. Muito obrigado.
Em 2009, começou o encerramento massivo de estações de correio. Portanto, já era a preparação para a privatização. Foram encerradas, desde essa altura, cerca de 420 estações de correio. 420. Não estamos a falar em postos, estamos a falar nas chamadas ECs, estações de correio. Porque postos de correio são outra coisa. Portanto, tem lá o cavalinho, etc. Mas não. E agora estamos aqui, como alguém disse, a discutir a benfeitoria de não encerrarem 15 e de reabrirem, quando for possível, 33. Ora, vamos lá ver, eu posso dar o exemplo, eu moro em Alenquer, Alenquer é sede de concelho, fora Alenquer, só há a estação de Correios no Carregado. Fora disso não há uma única estação de Correios naquele concelho. Portanto, e como ali há N concelhos com distâncias muito grandes entre populações. Obrigado.
Obrigado. Chegamos ao fim da nossa reunião. Lamentámos, isto era muito... Seria muito interessante, peço desculpa. Seria muito... pois agora, 30 segundos, faz favor, 30 segundos.
Está bem, Sr. Deputado, é 30 segundos até o menos. Até...
É, nós temos que ir para o plenário.
É só para dizer que...
E até os convido aí para as galerias,
claro,
se quiser,
para ouvir também o plenário. O Vítor Narciso, meu companheiro sindicalista há muitos anos, portanto, disse uma coisa. Foi em 2009 que isto começou. 2009. Não foi a esquerda nem a direita, foi 2009. Nem o centro.
Sim, sim.
Pronto, 2009, que isto começou.
Fica a observação, fica a observação.
Mas alguém começou.
Fica a observação.
Não,
muito obrigado.
Eu não gosto de politizar as coisas, então isto não me chega a lado nenhum.
Muito obrigado, muito obrigado. Para ser produzido. Está a ser gravado, portanto, vamos ter acesso a todas e com detalhe todas as intervenções que aqui foram feitas, às opiniões dos seus deputados, dos seus sindicatos, portanto, fiquem tranquilos que isto, o que aqui se passa, vai ser transcrito e vai se refletir no relatório final que há de ser elaborado, espero que em breve. Muito obrigado a todos, a reunião terminou. Muito obrigado.
Obrigado.